E a gente volta a falar do chamado PL da anistia e do movimento da oposição, especialmente do PL, Partido Liberal, para obstruir os trabalhos da Câmara e, com isso, pressionar pela votação desse projeto. A gente ouviu há pouco aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube, quem está com a gente no painel eletrônico, o deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, colocando os argumentos da oposição a favor desse projeto. E agora aqui com a gente nos estúdios da Rádio e da TV Câmara, a gente tem a deputada Lenir de Assis, que é do PT do Paraná, trazendo então a posição da base governista. Deputada Lenir, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui nos nossos estúdios para essa entrevista.
Eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder aqui também estar dialogando com a população a respeito desse tema, né, que tem tomado conta aí da vida da Câmara dos Deputados, mas que é fundamental que a população seja esclarecida exatamente o que está acontecendo. Muito obrigada pelo convite.
Gente que agradece, deputada. Bom, o deputado Sanderson, ele colocou os argumentos de por que, que a oposição está em obstrução, está defendendo obstrução e por que, que é favorável ao projeto da anistia. Para a gente começar aqui a nossa entrevista, deputada Lenir, por que, que os partidos governistas são contra essa proposta de anistia? Para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador entenda tanto o argumento de um lado quanto do outro.
Muito bem, Raquel. São duas questões que você coloca que é importante que nós conversemos aqui. Primeira, a questão da obstrução, que podemos falar em seguida. E depois, por que da contradição aí em se apoiar um PL dito da anistia? Né? Primeiro, os projetos que a Câmara dos Deputados votam, necessariamente, eles têm que ser constitucionais. Eu diria que é quase um outro crime, né, nós delegarmos aqui à população um projeto votado, aprovado, que, na prática, ele não se consolida. Por quê? Porque ele não tem uma base constitucional. Aprovado um projeto de anistia, é justamente nós estamos indo na contramão da separação de poderes, que é uma das bases da democracia. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem a sua prerrogativa, né? A Câmara dos Deputados, o Senado tem a sua prerrogativa no Legislativo e o Executivo da mesma forma. Então, querer interferir justamente nesse momento onde pessoas, o ex-presidente e outros, são colocados como réus, né? E votar nesse momento um projeto como esse é justamente interferir ou querer interferir, usar da legislação aprovada de caráter de urgência, porque é assim que os partidos, né, PL e outros, querem, né? Isso é, de fato, você interferir na separação de poderes. E por ser um projeto inconstitucional, lá na frente, isso não tem sustentação. Então, é grave isso. Por quê? Porque vende, passa uma ideia para a população, especialmente para a população que passaram por todas as situações aí, que estiveram nos acampamentos, que estiveram no 8 de janeiro, que estiveram por todo o Brasil, né, em uma das bases ali que se organizavam, nesse momento em que um grupo liderado, né, pelo ex-presidente e outros que são condenados réus, estão na expectativa de que serão eles os beneficiários. Agora, o que se vê no projeto e na tentativa de votá-lo exatamente nesse dia ou nessa semana, não há outra razão a não ser tentar intervir no processo do ex-presidente. Então fica, de fato, a Câmara de Deputados, alguns deputados, né, como foi já ouvido anteriormente, passando essa imagem de que votando esses projetos, 100% daquelas pessoas estariam fora do julgamento, fora dos processos a que estão hoje submetidos. Isso não é verdade, né? É um projeto que, sendo trazido neste momento, ele visa único e exclusivamente tentar intervir e criar embaraços junto ao Supremo na questão especificamente do ex-presidente da República.
Deputada Lenir, o deputado Sanders e outros parlamentares de oposição, eles têm dito o seguinte, que o Supremo não fez uma dosimetria correta da pena, que algumas pessoas que estão presas e passando por esses processos estão ali injustamente, porque não depredaram o patrimônio público, estavam no momento de um protesto contra o que considerava um resultado injusto das eleições, por exemplo. Ele não nega, a oposição não nega, que pode haver um beneficiamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros, mas dizem que esse projeto de anistia é para aqueles que não existam uma prova material de participação em atos ou que haja algo como uma tentativa de golpe de Estado, que eles também são contrários a essa interpretação e por isso a necessidade do projeto. Como que fica, na avaliação da senhora, esse argumento em relação a pessoas que estariam com penas, na avaliação da oposição, superiores ao que de fato elas fizeram ou mereceram?
Olha, a questão das penas, de como está sendo julgada essas pessoas, é claro que cada pessoa ali tem o seu direito à defesa, né, mesmo, né, podem recorrer, enfim. Agora, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e não só no dia 8 de janeiro, porque nós tivemos aí, o que antecede o 8 de janeiro, uma tentativa de bomba em aeroportos, né, e outras questões, depois toda uma trama para se assassinar pessoas, presidente da república, vice e outros, né? Então, quando você olha apenas casos isolados, passa essa impressão de que são pessoas que estão sendo injustiçadas. Mas quando você olha, né, todo o arcabouço que foi construído na tentativa-se de um grande golpe, inclusive com possibilidade de que pessoas poderiam morrer, né, porque você tinha ali toda a forma organizada e tentativas de, né, tramas ali, por escrito inclusive, de se assassinar pessoas, e mesmo com bombas e outros casos que poderiam vir a acontecer, né, dada a proporção que foi montado e que de fato ocorreu, todos nós vimos, isso não há dúvida que se configura uma grande tentativa de golpe. A direita, a extrema direita, ela questiona esse termo tentativa de golpe, né? Ou seja, esperava-se que haveria um golpe, e só não houve o golpe como foi tramado, porque houve ali uma intervenção naquele momento e que, né, suspendeu aquela ação brutal que Brasília viveu naquele dia. Então, nesse sentido, não há, né, o que a Câmara, nesse momento, é claro, né, que as pessoas têm o direito, têm a prerrogativa, né, de explicitar as suas defesas bravamente, como tem sido feito nessa casa, mas não se conhece na história algo dessa natureza. Portanto, nesse momento, não agir, não ter de fato uma força, né, ou seja, uma medidas aí, por mais que elas pareçam, né, duras, mas é a proteção do Estado brasileiro que está em jogo. Não fazer isso neste momento é você dizer que outras formas, como aconteceu no dia 8 de janeiro, poderão vir. Agora, vale lembrar de que o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados não fala no dia 8 de janeiro. Por isso é que é importante que a população saiba exatamente do que nós estamos falando aqui. As entrevistas, as falas da tribuna, né? Fala-se daquelas pessoas, daquelas milhares e milhares de pessoas que estiveram no dia 8 de janeiro, especialmente as mais de 500 que hoje estão aí nos processos, e também as que já foram colocadas como réus. Mas o projeto de lei, né, chamado anistia, que tramita na Câmara Federal, ela fala de muitas coisas. Ela fala anistiar qualquer tipo de situação desde o dia, né, do final de 2022, né, após as eleições, até a data onde a lei foi aprovada. Do que nós estamos falando, afinal de contas?
Está muito aberto. Assim, o que a oposição está dizendo é que está se defendendo o relatório que foi votado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, do deputado Rodrigo Valadares, que coloca realmente esse espectro aí de antes qualquer ato correlato ao 8 de janeiro. Na avaliação da senhora e dos partidos de governo, ligados ao governo, é muito ampla essa interpretação?
É um projeto, né, que passa, né, essa impressão de que todos, indiscriminadamente, serão anistiados. E não é, porque é muito clara a Constituição, né, que nós temos que saber exatamente o que nós estamos anistiando. Porque senão nós tivemos em 2024 uma eleição. Ou seja, vale também para crimes de fake news, crimes de ruas, crimes de, né, do processo eleitoral também. Afinal de contas, o que se vota, né, quem estará sendo anistiado ao se votar esse projeto? Por isso é que na nossa leitura é um projeto que ele dialoga, ele tem essa narrativa de que é para todos, mas quando você vai olhar o que está acontecendo e esse corre-corre para que se vote em caráter de emergência, não há outro sinal a não ser anistiar, ou seja, entrar nesse percurso agora dessa semana, onde o ex-presidente foi colocado como réu. Então, de fato, entende-se o desespero, né, de quem é da base aliada do ex-presidente, mas, lamentavelmente, a população que está esperando, porventura, que esse projeto seja votado para que sejam beneficiados, né, ao ler o projeto, certamente terão a certeza de que o único objetivo de se votar nesse momento é para tentar intervir no processo que o Supremo, né, está agora avaliando a questão do ex-presidente e outros. Então, nesse sentido, é muito, né, complexo, é por isso que a gente faz questão de vir a público, né, aproveitar aqui todo a TV Câmara, que nos proporciona, né, essa abertura, tanto de um lado como do outro, mas dizer a verdade para as pessoas, não é? Que participaram, né, ativamente, ou mesmo pessoas que estiveram ali, né, por outros motivos, que esse projeto ele não dá essa condição de isentar as pessoas de suas responsabilidades, mas visa única e exclusivamente intervir agora nos poderes, que isso é inconstitucional, e por isso tenho certeza que a ampla maioria da Câmara Federal não votará esse projeto, caso ele venha a votação.
Deputada Lenir de Assis, até queria, a gente está no limite aqui do nosso horário, mas rapidamente para a gente poder concluir esse ponto, então, de colocar ou não em votação o projeto da anistia. A gente sabe que o PL, o Novo, partidos de oposição estão colocando obstrução. Na avaliação dos partidos, principalmente o PL, eles têm o apoio de outras legendas para que seja colocada a indicação de votação pelo plenário nos próximos dias. Como que fica a articulação, então, entre os partidos da base governista? Há uma expectativa de que esse projeto não vá à votação, ou que sim, que ele vá à votação e aí no voto se decide se ele vai ou não caminhar?
Olha, eu tenho conversado, né, até porque na Câmara dos Deputados nós conversamos, né, com várias pessoas de vários partidos, e por incrível que pareça, eu não encontrei nenhum que me disse vou votar ou assinei esse projeto de lei, né? Então isso existe ali muita, né, inconsistência nessa afirmação da extrema-direita, do pessoal do Partido, né, Liberal, para que esse projeto já tenha condição de entrar de urgência. Mas nós temos aí o nosso líder, Lidberg, que tem feito essas conversas com as lideranças e afirma que não tem sustentação a condição do projeto vir a votação, especialmente em caráter de urgência, né? Mas caso venha, nós não vimos hoje na Câmara, né, dos Deputados, a condição de se obter o número de votos necessários para aprovar esse projeto nesse momento. Por quê? Porque cria-se aí uma instabilidade muito grande, né, nessa questão dos poderes. Isso não é simples, né? Quando, assim como a Câmara não admite que outros intervenham no Poder Legislativo, da mesma forma, né, nós também temos que avaliar qual a condição da Câmara aprovar um projeto dele na tentativa de obstruir ou de intervir nessa relação de um outro poder. Isso é muito sério.
Agora, essa discussão colocada, a própria obstrução, não pode atrapalhar a votação de outros projetos prioritários pelo governo, como da própria questão de aumentar a faixa ali, de aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000, por exemplo?
Sabe, Ana Raquel, às vezes a minha impressão é justamente essa. Fala-se tanto em projeto de anistia que não vai levar a uma sustentação, porque ele é inconstitucional, justamente para não se votar projetos de leis importantes do presidente Lula, que está na casa, como a questão do imposto de renda, como daqui a pouco, né, a questão da segurança pública e outros. Temos hoje a questão de um projeto importante, que é justamente para contrapor as ofensivas do presidente Trump, né? Então, às vezes passa essa impressão de que se coloca, né, um tema como esse, que não se sustenta, para justamente não votar projetos importantes para o povo brasileiro, que são esses que você coloca. Hoje, por exemplo, tem uma discussão importante, que é justamente acompanhar, espero que não aconteça, mas o presidente dos Estados Unidos colocando aí ofensivas a todo o nosso país e outros, e a Câmara, o Senado ontem aprovou um projeto importante e hoje espera-se que venha para a Câmara. Então, enquanto se fala um projeto que não se sustenta, como o caso da anistia, nós, né, os mesmos partidos, as mesmas lideranças querem obstruir. O que é obstruir? É sair fora, não votar. E isso é uma coisa que nós não podemos, né, admitir jamais. Nós estamos aqui, trabalhamos para o povo brasileiro, fomos eleitos para votar os projetos importantes, e nós temos vários projetos importantes do presidente Lula aqui para votar, e nós precisamos focar nisso. Né? Quer votar projeto de anistia? Né? Faça o debate, né? Vamos ao voto, mas obstruir a votação, isso é uma irresponsabilidade, né, daqueles que pretendem utilizar dessa possibilidade para não votar projetos importantes que venham em conta do desenvolvimento do nosso país e, no caso, da isenção do imposto de renda para aqueles e aquelas que ganham até R$5.000, que são as pessoas que têm as menores rendas do país. Isso é uma irresponsabilidade, nós não podemos jamais pactuar com esse tipo de atitude.
Tá ok, então muito obrigada, deputada Lenir de Assis, do PT do Paraná, trazendo para a gente então aqui a posição do governo em relação ao PL da anistia. Muito obrigada, um excelente dia para a senhora.
Muito obrigada, excelente dia.